Conexão Educação. Um oferecimento Unicap, qualidade acadêmica que visa a excelência humana.
Olá, pessoal. Está começando mais um Conexão Educação, um canal feito em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco para acompanhar as novidades do mundo acadêmico e suas relações com o mercado de trabalho. Eu sou Margarida Azevedo, repórter de educação do Jornal do Comércio, e o assunto deste episódio é o papel da comunicação profissional no combate à desinformação. Você sabia que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido e alcançam mais pessoas do que as verdadeiras? Quem revelou isso foi um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Por isso, a comunicação profissional nunca foi tão importante para combater esse tipo de notícia. Para entendermos quais os impactos que as notícias falsas causam na população, está conosco a diretora da Escola de Comunicação da Unicap, Carol Monteiro. Professora, seja bem-vinda.
Olá, Margarida. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Também conosco o professor de jornalismo da Unicap, Luiz Pinto. É um prazer recebê-lo no Conexão Educação, professor Luiz.
Obrigado, Margarida. Vamos lá.
A gente já deu as boas-vindas aos dois professores e vai começar essa conversa agora. Carol, eu queria começar perguntando a você, o que é que são fake news e quais são os perigos que esse tipo de notícia pode provocar?
Fake news, como o nome já sugere, né, se a gente traduzir do inglês, são notícias falsas, né? Então, são conteúdos que hoje circulam assim, majoritariamente na internet, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, que usam a linguagem do jornalismo, que simulam, né, como se fosse uma notícia jornalística, só que é uma mentira, na verdade, disfarçada de conteúdo jornalístico, né? E uma coisa super importante em relação às notícias falsas é que elas não são assim, frutos de brincadeiras na web ou trollagem, né, como se fala. Na verdade, elas são produzidas, elas são articuladas, elas são distribuídas, impulsionadas por grupos que têm interesses políticos ou interesses econômicos na circulação dessas notícias, né? Então, às vezes, você recebe uma informação assim, saiba como fazer para se livrar de uma multa no Detran, ou saiba a conta de luz vai aumentar não sei quanto, que vem de uma fonte assim, que você não conhece. Geralmente tem títulos, ou então assim, você não sabe o que, é que aconteceu. Tentam fisgar, né, o leitor. E aí você clica lá e cai numa página cheia de anúncios. Ou seja, quem publicou aquela página tem algum ganho financeiro com aqueles anúncios que são exibidos, né? Esse é um tipo assim, de notícia falsa. Outro tipo, geralmente está interessado em dados, né? Então você recebe assim, durante a pandemia, Netflix vai dar um mês de assinatura gratuita para quem preencher esse cadastro. Aí você vai lá, acredita, pensa que é verdade, preenche o cadastro, e aí a pessoa tem acesso a dados sobre você, seu e-mail, seu telefone, às vezes até seu CPF. Esse também é um outro tipo de notícia muito comum. Agora, assim, a mais perigosa mesmo é aquela que é criada por grupos assim, com interesses políticos e que quer prejudicar alguém, né? Espalhar uma mentira, um boato, uma notícia falsa, né, sobre uma pessoa, um político, uma celebridade, um atleta. Então, é feito para prejudicar, né, e para obter, por outro lado, ganhos políticos aí com isso. E o risco, às vezes, é a saúde e a vida das pessoas, né? A gente viu agora, durante a pandemia, notícias falsas sobre medicamentos que não tinham eficácia comprovada. Nem é só que não tinha eficácia comprovada, que eram prejudiciais, as pessoas tomavam aquele medicamento de forma indiscriminada. Ou então notícias falsas contra a vacina, né? Então, o risco, o perigo vai desde você ter o seu e-mail ou seu CPF vendido, né, como informação, como cadastro, até você perder a sua vida, né, porque acreditou numa dessas notícias. Então, é bastante perigoso.
Então, Luiz, aproveitando o que Carol falou, explica melhor para a gente até que ponto eu, como cidadã, ou quem faz quem repassa uma fake news, se prejudica e prejudica o outro, prejudica o cidadão ou a sociedade.
Pois é, os prejuízos são bem amplos, como Carol já introduziu. De uma forma geral, as fake news elas se revestem de uma linguagem que dá a impressão de que aquilo ali é verdadeiro. Então, existe o uso, por exemplo, da linguagem jornalística para a reprodução de mentiras, de inverdades, que fazem com que muitas pessoas mudem de comportamento ou se module o comportamento dessas pessoas para que elas tenham algum tipo de escolha política, por exemplo, ou escolham ou não o uso de algum tipo de medicamento. De uma maneira geral, um dos riscos maiores é a criação de realidades paralelas que não têm uma correspondência com o que de fato acontece no mundo da política, no mundo da saúde, no, nas escolhas que, individuais que cada um pode fazer. As fake news elas trazem prejuízos de forma individual e também de forma coletiva. Por exemplo, um exemplo bem, bem claro, uma das fake news que circulou nesse período pandêmico foi que algumas das vacinas tinham chips chineses que faziam com que as pessoas seriam monitoradas.
É impressionante alguém acreditar nesse tipo de informação.
Pois é, mas como existe muita gente que não tem uma formação midiática ou não se informou, tem alguma deficiência de informação, isso às vezes cola. O que é que acontece? Do ponto de vista pessoal, a pessoa se prejudica porque ela resolve não se vacinar. E do ponto de vista coletivo, essa decisão, que é de foro individual, acaba tendo impacto na coletividade, porque o processo de imunização ele não é individual, ele é coletivo. Então, é como se fosse, como se a gente também estivesse vivendo uma pandemia de desinformação. A associação é bastante interessante, porque faz com que fique mais fácil de se viver que a crença em conteúdos que têm um verniz jornalístico com uma linguagem credível está acontecendo e é bastante impregnante.
E perigoso, né? Carol, já que você citou até, você deu aí vários exemplos de fake news, como é que as pessoas podem identificar essas fake news e para não cair nesse tipo de notícia falsa? Porque, às vezes, ela vem tão bem colocada, né? Tão bem embasada, que se você realmente, como o Luiz falou, se não tiver o mínimo de informação, e infelizmente a gente tem aí uma população muito grande com a baixa escolaridade que termina caindo. Como fazer para não cair nessas notícias falsas?
Bom, Margarida, eu acho que a principal vacina, eu acho que já existe vacina contra fake news, é o jornalismo profissional, assim, jornalismo de qualidade. Então, eu acho que a primeira forma de você tentar, né, evitar cair numa dessas notícias falsas, porque, como você falou, elas são muito bem embaladas, elas são feitas por grupos, por pessoas treinadas, elas usam estratégias de psicologia, sabe, de cognição, elas usam o que a gente chama de viés de confirmação. Então, a gente quer acreditar naquilo, porque aquilo, de alguma forma, confirma a minha visão de mundo. Né? Então, eu termino acreditando numa coisa absurda como os chineses colocarem chip dentro da agulha da vacina. Né? Então, assim, mas por que a pessoa acredita nessa coisa tão absurda? Porque aquilo, às vezes, é coerente com a visão de mundo, com a, né, o afeto, os saberes, as crenças daquela pessoa. Então, ela termina acreditando. Então, elas são muito apelativas, elas são muito convincentes também, porque são feitas por profissionais, não são amadores que estão fazendo isso na internet. Então, eu acho que a vacina é procurar um jornalismo profissional. Né? A gente está aqui, o pessoal que está assistindo, está vendo uma equipe de profissionais aqui trabalhando. É uma redação enorme, uma estrutura de pessoas que têm o jornalismo como profissão, né? E que fazem jornalismo a partir de métodos, de técnicas, né? De processos jornalísticos, né? Que são a confiança, né? Que o leitor, que quem está nos assistindo agora tem de que essa informação que está aqui, né? É uma informação de qualidade. Então, acho que o primeiro caminho é você procurar checar. Né? Acho que é uma coisa super importante. Receber
uma
informação.
Fonte confiável, ter uma fonte. Exatamente. Que você confie, que você sabe que...
Receber uma informação que parece muito, assim, parece muito verdadeira, mas você não tem certeza se é, procura um veículo de comunicação. Né? Procura essa informação em outra fonte, uma fonte que seja confiável, um instituto de pesquisa, uma universidade, um jornal, uma revista. Então, assim, tem que começar por aí. Outra coisa é desconfiar sempre, né? O famoso esmola demais, o santo desconfia. Então, se você preencher isso aqui, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, não faz muito sentido. Assim, às vezes é... Né? Então, assim,
é
desconfiar.
É tão óbvio, né, Carol?
É tão óbvio, mas assim, desconfiar e procurar checar essa informação numa fonte confiável. Aí você está seguro e vacinado.
Que não vai ter. Já que a gente está falando com dois professores da Universidade Católica, eu queria que Luiz explicasse um pouquinho sobre o curso de jornalismo na Unicap e como é que a universidade vem trabalhando o combate à fake news dentro de sala de aula.
Olha, Margarida, o curso de jornalismo da Unicap é um dos mais antigos do Norte.
Eu fui de lá, viu?
Você estudou lá.
Completando 60 anos.
Está completando 60 anos agora. Ele foi fundado por Luiz Beltrão.
De 99, eu estou fazendo as contas aqui. De 99, eu tenho 21 anos de formada.
Ele foi fundado por Luiz Beltrão, que é um dos pioneiros da pesquisa em comunicação no país. Nós somos um curso que tem diversas atividades do ponto de vista daquilo que forma a universidade, ou seja, a gente se dedica à educação, a ações de extensão e ações de pesquisa. O curso de jornalismo, praticamente todos os professores, 100% dos professores fazem pesquisa. Nós temos alunos que são pesquisadores, bolsistas ou voluntários, com bolsas do CNPq, da FASA, ou no regime de voluntariado. O curso de jornalismo também está envolvido em diversas ações de extensão, em projetos de extensão. Que também
são cinco anos, né, Luiz?
São quatro anos, de pesquisa, de curso. E a gente tem uma participação, uma relação com a cidade, com o território da cidade, porque, como a gente diz, o campus da universidade é a cidade.
Com certeza. Carol, então, aproveitando, a Católica teve que se reformular, né, para atender esses processos de modernidade. A criação da Escola de Comunicação é uma dessas mudanças. Explica para a gente o que é essa escola e qual é a proposta dela.
Maravilha. A Escola de Comunicação, ela é a escola mais recente, né, ela mais nova criada na Universidade Católica. Ela nasceu agora, em 2021. Ela nasceu durante a pandemia, ou seja, nasce sobre esse signo da reinvenção, da ressignificação das coisas e da busca pela inovação. Né, e ela reúne, na verdade, os cursos de comunicação em níveis de graduação e de pós oferecidos pela Universidade Católica. Então, por exemplo,
quais?
O curso de jornalismo existe há 60 anos, o curso de publicidade existe há 20. Né, são jornalismo, publicidade, graduação, né, jornalismo, publicidade, fotografia e jogos digitais. Fotografia e jogos tem 11 anos já no mercado. Eu fico brincando que quando a gente soma isso, dá mais de 100 anos.
Caramba, é muito tempo já, porque fotografia e jogos digitais eu nem sabia.
Exatamente, são cursos de 2 anos de duração, cursos superiores, mas eles são
tecnológicos,
né? Então são 2 anos de formação, né? 2 anos para ser formado. E somando, a gente tem 100 anos aí de experiência acumulada, mas agora esses cursos estão trabalhando, estão operando assim, de forma integrada dentro dessa escola de comunicação, que além da graduação, inclui também os cursos de pós-graduação. Então, a gente tem, por exemplo, uma especialização em jornalismo independente, né, que é uma especialização pioneira no Brasil, que trata desse jornalismo feito fora, né, da grande mídia,
e
né,
é
dos grupos.
E é o mesmo corpo, Carol? O mesmo professor da graduação é o da pós?
Alguns, mas outros são professores convidados, são professores de fora do estado, inclusive o remoto trouxe um pouco isso para a gente. Né? A gente tem professores que estão no Rio de Janeiro, que estão em São Paulo. Então, tem uma renovação do corpo docente. A gente tem também, por exemplo, o MBA em marketing digital, né, que acho que é um assunto que na pandemia todo mundo precisou.
A gente conversou, né, sobre isso já.
Com
uma
guerra. Né? E nós temos o nosso mestrado, que é um mestrado profissional em indústrias criativas, que Lula é o nosso coordenador, e é um mestrado pioneiro também na região e que trata dessas indústrias criativas, que são essas indústrias que têm a criatividade como matéria-prima. Então, o campo da comunicação e também o campo do design, o campo da arte, né? Da criatividade de uma forma geral. Então, a Escola de Comunicação é isso, é um espaço interdisciplinar, né? Focado na busca pela excelência, no ensino, na pesquisa, na inovação, na extensão, busca inovação, criatividade, design, arte, tecnologia. Eu acho que é essa mistura aí que tem dado muito certo.
Que bacana. Luiz, a gente incentiva, a Unicap incentiva muito o método prático de ensino, né? Isso pode possibilitar uma maior facilidade do estudante ingressar no mercado de trabalho. Eu vou dar um depoimento, tá, gente? Eu fui da Unicap, e na época que eu estudei lá, tinha muito assim, a Unicap tem os professores mais da área prática. A gente sempre se comparava com a UFPE, com todo o respeito, mas a gente sempre teve essa fama que na Unicap você tem uma parte prática muito bacana, é isso mesmo?
Eu diria que sim, Margarida. Muitos dos nossos professores estão atuando no mercado. Nós, há pouco tempo, estávamos atuando, Carol é uma das pessoas que atua no mercado de comunicação, e isso é verdade, sim. A gente tem uma estrutura de laboratórios bastante estruturada, bastante interessante, do ponto de vista de edição de áudio, edição de vídeo. A gente tem um conjunto de atividades também que permite que essa prática ela aconteça para além do círculo da universidade, né? E isso faz com que a gente estabeleça uma prática e uma linguagem com a cidade, com as pessoas. Então, acho que quando os nossos estudantes finalizam o curso, eles têm já um entendimento muito interessante de como o mercado funciona, como se colocar no mercado e as possibilidades que eles têm de trabalhar com comunicação de uma forma geral.
A gente, quando chegou aqui, né, Lula, hoje a gente veio aqui nos estúdios, né, da TVJC para essa entrevista, além de Margarida, que é nossa ex-aluna, a gente já encontrou um monte aqui. Então, no caminho, era só reencontrando os alunos que ou que estão aqui como estagiários ou que estão aqui como profissionais, né, porque foram né, contratados depois que se formaram. Então, é um orgulho assim, muito grande para a gente ver essa empregabilidade realmente dos estudantes e encontrá-los por aqui no mercado.
Eu me lembrei de um dado interessante. Assim, há algum tempo atrás, 70% do mercado de mão de obra em comunicação e jornalismo, especificamente em Pernambuco, adivinha da Unicap.
Que massa, que legal. Carol, essa próxima pergunta você já falou um pouco, que seria quais as graduações que a Escola de Comunicação oferece e se há também curso de pós-graduação. Você já citou, mas diz para a gente, por exemplo, só pode fazer a pós-graduação quem tem jornalismo, quem se interessa, por exemplo, a gente está falando de fake news aqui, que eu quero aprofundar, eu preciso ser jornalista ou eu posso fazer sem ser da área?
O mestrado de indústrias criativas, né, tem, acho que Lula pode até falar um pouco também sobre isso, tem esse perfil muito interdisciplinar, sabe? A gente tem alunos que são não só do campo da comunicação, tem alunos que são do campo do direito, né?
Que são pensando que a gente tem eleição no ano que vem, né? É uma coisa que interessa de repente a muita gente, muitos políticos.
Pois é, a gente tem o curso de marketing digital também, né? Um dos nossos MBAs. O MBA também em cultura visual e arte latino-americana, né, para quem se interessa por essa área da fotografia, da imagem, né, quais são as imagens que são produzidas e consumidas na América Latina. Então, assim, tem espaço para todo mundo, não só para jornalista, mas para todos os profissionais da área de comunicação, das áreas afins, né, e hoje, como a comunicação ela é muito interdisciplinar também, profissionais da área de design, da área de tecnologia, da área do direito. Eu acho que o jornalismo, a comunicação é tão estratégica, é tão importante para esse século XXI, que ela precisa, inclusive, desse diálogo com outras áreas, né, com outros profissionais. Então, a gente adora quando chega lá, né, Lula, principalmente para o mestrado, profissionais de outras áreas e que compõem esse mosaico.
Melhor assim, esse caldo aí, né?
Total, total.
Luiz, um dos pilares das escolas da Unicap é justamente essa comunicação entre as graduações. Como é que a Escola de Comunicação tem feito essa integração entre os cursos dela mesmo e com os outros cursos da universidade?
Olha, um dos caminhos que a gente está encontrando para isso é colocar, por exemplo, os projetos de extensão, que são ações que são desenvolvidas nos cursos, para dialogarem. Vou dar um exemplo que me parece bastante interessante. O curso de publicidade tem uma ação de extensão que é a AE, a Agência Experimental. Sim. E o curso de jornalismo tem a Unilab, que é uma agência experimental também de produção de conteúdos.
E o de jogos tem a Combogó.
Né? E o de jogos tem a Combogó. Então, a gente está no esforço de fazer com que essas três agências, que são locos, lugares, experiências que acontecem no curso, mas que permitem que os nossos estudantes atendam determinados clientes.
Luiz, produzam... e todo aluno passa por essas agências?
Todos eles podem passar, podem se inscrever, a gente tem processos de seleção interna.
Mas eu digo assim, faz parte do currículo, é curricular ou é uma opção? Eu, como estudante, querer participar dessas agências?
Atualmente é uma opção dos alunos, mas a gente está tendendo, né, a partir do próximo ano, a curricularizar, ou seja, colocar como parte das nossas atividades curriculares, a passagem por algum tipo de ação de extensão como essas. Então, um dos caminhos que a gente tem para colocar os cursos para dialogarem é através da extensão dessas agências que eu mencionei. A produção de conteúdos, a gestão de redes, o atendimento a determinados clientes, a resolução de determinados problemas sociais, a partir do campo da comunicação.
E aí isso perpassa, inclusive, os outros cursos da universidade, porque, de repente, um cliente pode ser até um produto que a própria universidade tenha que não seja diretamente ligado à comunicação.
É o que acontece, assim, a gente inclusive, semana passada, né, a gente sediou o Congresso Nacional da Intercom, que é o maior congresso de comunicação da América Latina, foi sediado aqui na universidade, remoto, porém a Unicap foi a anfitriã. E nesse contexto, por exemplo, os alunos que faziam parte da AE, que é a Agência Experimental de Publicidade, trabalharam na identidade visual, na comunicação do congresso. E os alunos de jornalismo fizeram a cobertura. Os alunos da Combogó fizeram experiências com animação e com vinhetas e coisas assim. Então, assim, acho que essa experiência do Intercom foi a primeira prova de fogo, assim, dessa integração entre as agências e funcionou muito bem. A gente está muito convencido que esse é o caminho, né? Integrar os cursos, a gente vem trabalhando, vem discutindo bastante a renovação dos currículos, para que os currículos reflitam também essa integração. A curricularização da extensão é outra, né, outra exigência, inclusive, do Ministério da Educação, né, que a gente vai cumprir com muito prazer, porque parece fazer muito sentido que o aluno tenha essa experiência de extensão ao longo da formação. E outra coisa muito importante é a integração entre a graduação e a pós-graduação. Né? E Lula, como coordenador do mestrado, a gente tem feito também algumas experiências de estágio docência. Então, por exemplo, os alunos do mestrado, eles atuam junto com os professores na graduação, né? Fazendo estágio docência nos cursos da escola, eventos, né, em conjunto, cursos de extensão que possam participar, alunos de graduação e de pós. Então, enfim, a gente vem pensando muita coisa, tem muita porta aberta, assim, tem muito caminho sendo construído para uma integração ainda mais plena. Né?
Eu acho que, desculpa, Luiz, eu acho que perde muito o estudante da graduação, sobretudo, que não se apropria e não aproveita da extensão.
E da pesquisa. Né? Eu acho que vale tudo. Vale a prática do estágio, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que buscar, é obrigatório em alguns cursos, mas além da a extensão e a pesquisa. Eu aproveitar a dica assim, para quem está começando, e a gente tenta conversa muito isso com os calouros, né, Lula? Aproveitem o tempo de vocês aqui. Então, façam pesquisa, façam extensão, façam estágio. Né?
Isso é sobretudo sendo comunicação, diz Luiz.
O que eu ia dizer é que uma das formas de comunicação, justamente, entre as graduações e as pós, é justamente a pesquisa. Porque, como nossos professores eles fazem pesquisa, muitos deles estão no mestrado ou na pós-graduação. Eles têm orientandos. E esses orientandos, eles entram em contato com... Eles, são orientandos de PIBIC na graduação, né, dos programas de iniciação científica na graduação. Eles entram em contato com os orientandos do mestrado. Esse diálogo entre alunos... É um diálogo não somente entre alunos de comunicação, porque muitos dos mestrandos são advogados, são programadores, são engenheiros, então existe um diálogo interdisciplinar que faz com que quem tem a experiência da iniciação científica, quem tem a experiência de fazer algum tipo de pesquisa, entre em algum projeto de pesquisa, ganhe um grau a mais assim, de percepção de dinâmicas de comunicação, de como funciona o mercado, de problemas atuais, de estratégias de solução e de investigação, que é muito notável e que, lá na ponta, traz algum tipo de benefício e de diferença.
Só tem a ganhar, né? A gente já está perto de terminar, então vamos voltar um pouquinho para o nosso tema principal, que foi a fake news. Carol, como é que a Escola de Comunicação da Católica... Como é que ela pode ajudar? Peraí, que eu me enrolei aqui. Na sua opinião, qual a importância da comunicação profissional para frear a disseminação de fake news?
É fundamental.
Desculpem,
né?
Viu, gente, mas é assim.
Ao vivo, né? Como eu falei, Margarida, é a vacina, sabe? É a vacina. É o remédio, é a cura para essa pandemia, ou essa infodemia, né? Como a gente vem chamando, essa pandemia de desinformação. Então, é isso, assim, por isso que é tão importante, por isso que é tão relevante. E agora, na pandemia, ficou muito claro. Imagina o que teria sido de nós se não fosse o jornalismo e a comunicação profissional. Porque a gente tinha um governo que se usou, inclusive, da desinformação para, né, interesses políticos, e a gente tinha o jornalismo profissional trazendo os dados. Num determinado momento, o próprio Ministério da Saúde tentou um apagão de dados, né, tentou não divulgar dados sobre a pandemia no Brasil, e um consórcio de organizações de imprensa, né, se uniu para coletar esses dados, né, por conta própria e divulgar. Então, eu tenho certeza, estou muito convencida de que o jornalismo profissional salvou muitas vidas nessa pandemia. A gente perdeu muitas, e essas perdas são irreparáveis, mas poderia ter sido muito pior se não fosse o trabalho dos profissionais de comunicação de uma forma geral. Né?
Verdade. Luiz, identificado uma informação falsa, o que é que as pessoas podem fazer para combater a desinformação?
Olha, eu acho que uma das providências a fazer é compartilhar com as pessoas próximas, alertar as pessoas próximas que aquele tipo de conteúdo ele é falso, ele não deve ser compartilhado. Essa é uma
então, se eu receber uma mensagem e que eu chequei, eu recebi uma mensagem, desconfiei dela e aí eu chequei que ela é falsa. Então, eu não devo compartilhá-la, mesmo fazendo um alerta, dizendo que ela é falsa.
Não deve compartilhar. É muito provável que você receba novamente, e aí você deve explicar à pessoa que aquela informação não é verdadeira. Se você tem a certeza de que aquela informação é falsa, provavelmente você já deve ter tido acesso à informação que é correspondente, que é verdadeira. E aí você responde à pessoa com o conteúdo correto, com as fontes que vão desmentir aquela informação. Mas o importante é quebrar o elo, quebrar a cadeia de desinformação. Toda desinformação está associada a algum elo de compartilhamento. Então, você precisa ser um elo, você precisa cortar o elo de desinformação. Isso é muito importante.
Que coisa boa. Se você ficou interessado no curso de jornalismo da Católica ou nos demais cursos da Escola de Comunicação da Católica, basta acessar portal.unicap.br e conferir outras informações. As inscrições para o vestibular começam agora em novembro. Eu conversei com Carol Monteiro, que é diretora da Escola de Comunicação da Unicap, e com o professor de jornalismo da Católica, Luiz Pinto. Professores, muito obrigada pela participação.
Obrigada a você, Margarida. Foi super importante essa conversa e acho que esse tema da desinformação tem que estar sempre em pauta.
Obrigado, Margarida. Foi um prazer essa conversa.
Esse foi o Conexão Educação, um podcast feito em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco para te manter a par sobre as novas tendências no mundo universitário. Eu sou Margarida Azevedo e te aguardo no próximo episódio. Até lá!